Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred, Queijos Santa Clara, Biscoitos Zezé e Sebrae RS. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
Olá, olá, gente! Chegando com mais um Timeline, são 10 horas e 23 minutos. Opa, mas começou o Timeline 10 horas e 23 minutos. Você que está escutando no Spotify aí, na Apple Podcasts, no, sei lá, no Deezer, depois que o programa aconteceu. Por que está menor o programa de hoje? Porque o programa de hoje foi, aconteceu depois de um debate histórico, né? O primeiro debate para a Prefeitura de Porto Alegre no ano de 2020, temos eleições municipais. Rolou um debate drive-in, cada candidato no seu carro. E aconteceu desde 8h10 da manhã ali, comandado pela escola. E aí precisou de um pouquinho mais de tempo para tudo fazer, né? Para tudo acontecer da maneira certinha, certo? Chegando com o Timeline, firmes e fortes aqui, nós não estamos dentro de carros, né? Estamos dentro das nossas casas. Não somos 13, somos 3, mais a nossa produção, mais 3, são 6 pessoas. E esse é o Timeline que chega firme e forte junto com Unicred. Consórcio de imóveis Unicred, com taxa reduzida, consulte condições. Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Biscoito Zezé, carinho que vem de família, há 52 anos unindo pessoas, siga arroba biscoitos underline Zezé. Sebrae RS está com a gente também, empreendedorismo que transforma. Também com a gente, Clínica Alpha Man, Clínica Santo Antônio, Uniriter, Green Car, Sinoscar, Família Salton com seus espumantes e vinhos e Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. A gente muda o jazz para Green Car, o seu cartão de benefício 100% brasileiro e genuinamente gaúcho. Ó, a trilha é de eleições, estamos no ano de eleições, as municipais, e eu convido os meus dois companheiros, Kelly Matos e Davi Coimbra, que vi que estavam como é que eu posso falar, ativos online, né, debatendo também, né, trazendo algumas informações e curiosidades.
O Davi mais provocativo do que eu achei,
Tu é mais informativa, né, que o Davi, né?
O Davi tava mais, assim, dando uma provocadinha, eu achei, o que...
Exatamente.
Legítimo e acho que lhe cabe também, né, enquanto cronista que é.
Kelly, Davi, bom dia pra vocês, tudo bem? Boa semana, como é que estamos? Como é que foi o debate? Deu tudo certo? Deu tudo errado? O formato drive-in atrapalhou, ajudou? Por favor, trago as suas considerações.
Como disse meu querido colega Davi Coimbra, vou começar fazendo esse elogio a ele. O primeiro debate a gente talvez não consiga escolher em quem votar, mas consegue já entender em quem não votar. Porque um debate com 13 candidatos, Potter, é difícil a gente conseguir organizar o pensamento de cada um deles, né? Porque vai, volta, vai, é muito candidato. E eu até tenho uma explicação para ter tanto candidato assim. Esse ano tem fim de coligação proporcional. Então, muitos partidos que precisam levar vereadores para a Câmara Municipal acabam lançando o candidato não com o objetivo de ganhar, mas de fazer as pessoas votarem na legenda e, com isso, conseguir uma nominata maior de vereadores, né? Essa é uma explicação. Antes, quando você tinha coligação proporcional, se juntavam dois partidos, maçã e banana, tá? Para não dizer o nome de ninguém. E aí o voto na candidata da maçã podia levar a banana junto. Ia junto aquele que estivesse coligado. Esse ano não tem, né? O Tribunal Superior Eleitoral entendeu pelo fim das coligações proporcionais, então cada partido é responsável pela sua nominata de vereadores e por isso tem esses candidatos aí que a gente viu que parece que não querem ganhar, né? Vieram ali para fazer uma confusão. Eu acho que ficou, para mim, ficou de isso o debate e ficou também algo que já era de se esperar, a atual gestão muito atacada, né? Em quase todas as falas, né? E aí a gente pega ex-prefeito, o próprio vice-prefeito, né? Porto Alegre tem essa curiosidade, o atual vice-prefeito fazendo críticas à gestão que ele se encontra, porque, enfim, romperam
que nem o
atual.
O Inter.
É?
Nem o Inter.
E tipo isso. Ou como Temer e Dilma, né? A gente pode usar aí vários exemplos. A política tem muitos exemplos de vice que não gostava do chefe. E aí aconteceu isso, que a atual gestão, né? O Marques acabava ficando sempre rebatendo, ganhou até um direito de resposta no final, as acusações que vieram de direita e esquerda. Teve um momento em que Melchione e Fortunati se encontraram na direção de ataques ao atual prefeito Nelson Marquezan. O que eu acho que faltou, mas também, não sei se em debate caberia dizer, da onde eles vão fazer todas essas maravilhas que eles prometem, como, por exemplo, o tablet, né, para cada criança, teve proposta para Porto Alegre ter a vacina, que eu acho que é louvável, teve proposta para isso aí, o tablet, proposta para fazer plano de saneamento. A gente sabe que Porto Alegre vive um momento bem difícil,
até tanto
que o
Marquesão
aumentou o imposto. Pois é, eu acho até louvável que cada candidato apresente a sua ideia, a sua proposta. Acho que é positivo. Agora, onde é que vão tirar dinheiro para fazer essa cidade maravilhosa, que eu não sei, Davi.
Davi?
Em primeiro lugar, assim, que eu achei muito interessante, muito elogiável nesse debate foi a forma, né? Foi o primeiro debate do mundo, talvez, né? Drive-in, né? Os candidatos todos dentro dos seus carros e a qualidade de som perfeita, né? Como se estivessem no estúdio. E
tu sabe essa que foi uma argumentação, Davi. Eu fiquei debatendo com os ouvintes, conversando com os ouvintes, né? Sobre o modelo drive-in. Uhum. E eles falavam muito sobre isso, né? Ah, mas por que não foi feito pelo Zoom, pelo Teams, pelo Skype? São esses modelos e softwares, né?
Qualidade de som, né?
Qualidade de som, né? Porque aí desliga o microfone, esquece de fechar. E lembrando que o debate em rádio é uma concessão pública, né? Então ele tem que ser perfeito, onde cada segundo literalmente interessa. Não é, ah, um segundo. Se deixou o microfone desligado e começou a falar, perdeu aqueles segundos, aí como é que seria para recuperar? Seria uma confusão muito grande, né? Então as regras são outras, né?
E vou te dizer mais, se tivessem todos eles dentro do estúdio, talvez não fosse tão bom o debate. Porque eles se interrompem, um fala em cima do outro, dá briga e tal. Eu acho que agora todos os debates devem ser feitos drive-in, todos.
No mesmo segundo turno, na
pandemia.
No segundo turno, na última eleição...
Entendeu? No máximo, último... o cara dá uma buzinada.
Nas últimas eleições, né, o debate no segundo turno para governador do estado, eu lembro que a Gaúcha fez o modelo americano mais recente, né, que é sem tempo, eles podendo se interromper, eles podendo trocar realmente a ideia ali, né, naquele momento.
Super funcionou, foi ótimo. Mas
funcionou bem, dois candidatos, né, com gabarito superior, isso obviamente colabora, né.
E eram dois, né, não 13.
Imagina só
bater.
Eu sou a favor, ou tu faz assim, separa todo mundo, ou tu larga eles tudo dentro de uma sala e deixa eles lá e vamos ver o que vai acontecer.
Imagina, aí o outro vai falar de um, do outro, do animal, do zoológico, Jesus.
Vamos largar e vamos filmar, tipo assim, Big Brother, entendeu? Vamos ver a forma do Big Brother seria sensacional para uma eleição. Nós vamos deixar todos os candidatos dentro de uma casa e vamos ficar olhando durante 2 meses. E aí tu tira o melhor.
Uma outra coisa importante do carro também é avaliar os carros, né? Por exemplo, se o Júlio Flores não tem um carro e ele pediu um carro emprestado para participar do debate drive-in, né? Mas uma coisa interessante é avaliar os carros que estavam ali, e o Escola falou no início e no final, e depois bater com o que foi apresentado, Kelly, para o Tribunal Regional Eleitoral.
É.
Do que tem de grana na declaração, exatamente.
Tem declaração de renda?
Tem esse carro. Ah, condiz, tem, não tem? Não, na verdade eu não quis gastar muito
com
o carro.
Eu acho que ninguém foi com o carro próprio.
Eu prefiro gastar com outra coisa.
Mas não sei, acho que não.
Eu também não tenho essa informação.
Os carros eram
os carros usados para o debate, não os carros dos candidatos.
Não tinha essa
obrigatoriedade. Venha com o seu carro. Até porque o Júlio não tem carro, né?
Com
o
carro.
Estaciona
lá com o carro.
Não, e o Escola, muito engraçado, que o Escola fez uns comentários sobre os carros.
Eu não sabia que o Escola tinha trabalhado na quatro rodas.
Se fosse o meu Celta, como é que o Escola ia descrever, Potter?
É o daquele,
a candidata veio com uma lata velha.
Com barata e rato junto. Né, aquele ia atrapalhar o debate. Né?
Eu, se fosse candidato, eu ia chegar lá de Fusca. É óbvio.
Não, aquele Fusca que o Falcão contou aqui, não, Potter.
Não, o Falcão era um Chevette.
Ah, um Chevette, desculpa, era um Chevette. Um Chevette. Só
preto,
tinha azulzinho.
Placa 5555.
Mas tirando o formato...
Não, mas no conteúdo, desculpa. Né?
Ia
chegar ao conteúdo e aquilo que eu tinha dito, que a Kelly citou, que dá pra eliminar já. No primeiro bloco eu já tinha eliminado uns quantos, no segundo bloco eu já eliminei mais um montão, né? Mas o que ficou claro, assim, é que houve um eixo do debate, um eixo, assim, digamos, de mais emoção, de mais politização, de certa forma, de mais confronto, né? Que foi o eixo Fortunati versus Marquesan, né? Os dois, o atual prefeito, o Fortunati foi prefeito também, quer ser prefeito outra vez, né? Então ficou muito, muito forte, assim, muito, muito centralizado nesses dois. A Melchiona se aliou ao Fortunati, fizeram uma tabelinha, né? Ficou claro, assim, a tabelinha Melchiona e Fortunati contra o Marquesan, né? E o Marquesan tentando se defender ali, e usando os dados, claro, ele é da administração, ele tem muitos dados, tem muitos números, né? Mas ficou bem claro isso. Hoje, assim, se a gente fosse tirar assim, espremer o sumo, além do que tu tira de eliminatório, vamos dizer, tu tira o centro do debate, o confronto entre os dois, né? Entre o Fortunati e o Marquesan, com a Melchiona se aliando ao Fortunati.
Tem chamado, Gabriel Jacob, você tá lá no local, né? Gabriel, tudo bem? Bom dia, como é que tá? Já saíram, todos saíram devagarinho, ninguém bateu o carro no outro, tudo certo?
Não, ninguém bateu o carro no outro, bom dia para todo mundo, sem acidentes de trânsito por aqui, só acidentes políticos, confrontos, colisões entre ideias dos candidatos neste primeiro debate. Mas curiosidade, na saída aqui, o estacionamento da RBS, foi feito o debate numa pontinha do estacionamento, em que os candidatos ficaram em L, né? Então, boa parte dos candidatos ou se enxergava lado a lado ou na outra ponta do L do estacionamento. E na saída, não foi a candidata Manuela, mas o motorista dela que estava acompanhando, saiu na contramão aqui e ficou de frente, deu uma tranqueira no trânsito por aqui, de frente com o veículo da também candidata Fernanda Melchiona. Agora temos por aqui ainda, vamos ver, Sebastião Melo do MDB. Temos o candidato Júlio Flores saindo agora, o candidato Walter Nagelstein do PSD também por aqui ainda vai sair na sequência, e Montserrat Martins do PV. Os demais já foram, logo que terminou o debate deu aquela tranqueira, todo mundo arrancando o carro ao mesmo tempo e deixando o estacionamento da RBS. Bom, sobre os carros, até porque vocês falaram sobre isso há pouco, tem sim diversos candidatos que vieram com carro próprio. Eu não vou fazer a injustiça de citar todos aqui, mas vou dar um exemplo. O Sebastião Melo, por exemplo, pelo que me informaram antes, carro próprio dele que está sendo utilizado para a campanha, e era o único carro adesivado.
Adesivado, né, Gabriel? Eu achei que vários iam com carro adesivado, bandeira, enfim, porque tinha transmissão em vídeo, mas foi o único, né? Foi o Melo.
Isso, foi o único. Uma outra curiosidade sobre quem veio com um carro diferente do seu carro tradicional é o candidato José Fortunati, que agora não me recordo, conversei com candidatos e assessores nos últimos dias antes do debate para preparar esses bastidores para vocês, e o candidato Fortunati tem um carro menor, não tão grande, e hoje, como teria que vir com um assessor, ou na verdade veio com seu vice, que disse que também é grande, optaram por pegar uma Spin da campanha, um carro maior, mais espaçoso.
Sim, o Fortunati tem 2 metros de altura, né?
1,98, confiri. É a altura oficial
do ex-prefeito. Não ia dar, é verdade.
Não dá. O carro da Kelly, ele não entra.
E olha só, a Fernanda Melchiona, candidata, ela também não veio com seu carro, mas porque o carro estragou na quinta-feira. Estragou o carro, era a previsão dela vir com o carro, estragou o carro, celular e notebook, segundo ela me contou.
Então, tudo junto?
Tudo junto, nos últimos dias.
Um estragou ataque o hacker, carro. Na verdade, viu? Fala para Fernando Melchiona, foi um ataque hacker. Isso aí já é eleição, os russos adentrando na eleição para a prefeitura da capital.
A curiosidade é que, diferentemente dos outros candidatos, ela não veio com assessor, com marqueteiro ou com vice. Ela veio com quem ofereceu o primeiro carro emprestado, que foi
de
uma colega. Mais ou menos isso, veio de carona, veio com uma colega militante que foi a primeira a oferecer, tinha que responder até sexta-feira para a equipe de coordenação do debate. Ela respondeu e veio com uma companheira dela militante, amiga, que foi quem emprestou o carro. Não era ninguém da articulação política ou do marketing da campanha, mas sim os candidatos discretos com seus carros, tirando o candidato Melo, que adesivou, os demais bastante discretos, sem estripulias nos seus veículos, e alguns sim com seus carros próprios. É interessante a gente destacar a posição que os carros ficaram aqui no estacionamento da RBS, e especialmente uma posição, que foi Maroni e Manuela, porque houve um ataque direto do Maroni a Manuela em mais de uma vez durante o debate, e eles estavam veículos lado a lado. Então, teve aquele momento de tensão, de candidato
ficou
virando
fácil,
a cara para o outro.
Ficou mais fácil
de atacar. Ele foi para cima da Manuela, assim, velho. Ele duas vezes ela disse para mim que o Lula devia estar preso, uma coisa assim, uma frase dessas que ele disse. Ele disse para mim que o Lula devia estar preso e agora está aí junto com o PT. E aí eu fiquei imaginando exatamente isso aí, Gabriel. Os dois, assim, a 2 metros de diferença, assim, né? O que será que... Como é que será que se encararam? Mas tá dizendo que eles nem se encararam, né?
A Manuela passou todo o tempo virada para o outro lado, com o rosto virado para o outro lado, sem olhar para o rosto do também candidato Maroni. Não teve esse momento de olhar, porque eles evitaram. Então, a situação foi de evitar se encarar. Foi essa. E um clima absolutamente pesado. A candidata com o rosto muito fechado, muito descontente com esses ataques. Ela que não devolveu os ataques, não tratou do assunto. Seguiu adiante com a sua pauta e com a sua fala e diálogo com outros candidatos do debate,
aliás,
não com ele.
Gabriel, tinha muito sol porque o candidato ficou o tempo inteiro de óculos escuros. Estava muito ruim para enxergar?
Não. O candidato Maroni realmente ficou maior parte do debate de óculos escuros, mas o sol saiu faz uma hora, aproximadamente, mas no mesmo quando saiu... Isso, mas mesmo quando saiu não pegou no espaço que ele estava, na vaga em que ele estava. Então, usou os óculos escuros por opção própria, tá? Realmente um dia claro, né? Mas não tinha sol, não tinha sol no candidato. Quem pegou sol foram os candidatos, para explicar imageticamente para os nossos ouvintes, da perna pequena do L. Era um estacionamento em L, então os candidatos da perna menor do L acabaram com um pouco de sol, não muito, também, durante o debate.
Lembrando, né, que hoje a maneira que a Rádio Gaúcha e GZH entregam as coisas são múltiplas, né? Primeiro que as pessoas consomem a hora que querem, né? Podem ouvir esse debate inteirinho depois, podem escutar apenas ele, podem ver, poderiam ter, escolheram ver ao vivo, aliás, milhares de pessoas acompanharam ao vivo por imagens o debate, além das certamente mais de 120 mil pessoas que tem por minuto, né? No Atualidade, é um dos programas de maior audiência do Brasil. Então foram, vamos lá, podemos falar aí de muita gente mesmo. Mas é um debate rádio, as regras eram de rádio. A gente tinha câmeras lá, que aliás são da RBS TV, que foram lá para baixo, né, com todo o corte perfeitinho, para dar também essa entrega para o nosso ouvinte, que no caso vira telespectador quando ele está vendo, né? Agora, lembrando,
aliás,
que foi um debate
espetacular, em 4K,
tudo,
né?
tudo certinho. Era um debate com regras radiofônicas. Com regras de debate de rádio e não de TV, que são diferentes. Quando tiver debate na TV, se tiver, vão ter outras regras, vai ser em outro ambiente, certamente. Aí vão tentar arranjar alguma outra coisa para não ter aglomeração. Exatamente,
difícil.
Esse é o problema, né? Porque a aglomeração... As equipes, Gabriel Jacobs, era só a pessoa que está dentro do carro, mais o candidato. Não tinha mais ninguém perambulando pelo estacionamento... Como é que
ninguém,
era exatamente
absolutamente
isso?
Absolutamente proibido, checado, inclusive, na entrada do estacionamento pela nossa colega Paloma Fleck. Apenas uma pessoa acompanhando o candidato.
Ótimo.
Alguns escolheram o vice, caso do candidato Fortunati. Outros escolheram seus marqueteiros, seus assessores. Uns assessores de imprensa, outros assessores de trabalho cotidiano, como é o caso do candidato à reeleição, Marquesan, que veio com um de seus assessores de dia a dia da prefeitura. E também o caso que nós falamos da candidata Melchiona, que veio com uma companheira de partido que tinha um veículo para emprestar naquele momento. Então, sim, apenas um, todos os candidatos sentados no banco do carona e com vidro aberto. Assim, um vidro aberto ficava rente a um vidro fechado e assim por diante, para que nenhum candidato tivesse risco de contágio com a outra equipe, com a outra candidatura. Interessante também desse primeiro debate, da gente destacar, é o quanto o primeiro debate mostra os candidatos ainda cautelosos, ainda verdes, né? A gente viu muitos candidatos, uns gaguejando, o ouvinte percebe isso,
lendo,
tem mais,
né,
naturalidade.
Dava
e
pra
muitos
ver lendo no papel.
Muitos lendo. Isso ao longo da campanha a gente vai vendo quem se desenvolve melhor, quem se desenvolve menos, quem vai ganhando mais naturalidade na fala. Mas hoje aqui metade dos candidatos, mais da metade dos candidatos, por exemplo, no trecho final, que era para as considerações finais, leu integralmente do início ao fim, baixou a cabeça dentro do carro e leu, sem nenhum constrangimento. Outro ponto de leitura que ficou claro foi no momento de pergunta entre os candidatos. Eles, ao invés de levantarem a cabeça e olharem diretamente um para o outro, quando era possível fazer isso, baixavam a cabeça e liam a pergunta que haviam preparado para o seu oponente. Isso é bem interessante também, porque é o primeiro debate, é quando os candidatos estão começando a tatear a campanha. A campanha começou ontem, inclusive, oficialmente. Ontem deu um dia terrível, feio em Porto Alegre, com chuva o dia inteiro, prejudicou a campanha dos candidatos. Então, mostra esse tatear inicial dos candidatos e a desenvoltura que eles têm no início, que a gente vai poder comparar ao longo da campanha nas próximas semanas.
Perfeito. Esse é o Gabriel Jacobs, que acompanhou tudo, estava lá ao ladinho do Escola ali, a gente via pelas imagens, né, fazendo a cobertura. cobertura. Kelly?
Só para antes da gente ir para o intervalo, tem uma ferramenta muito importante em GZH, que é a checagem dos dados do que foi falado, né? Porque ali do debate, o candidato pode trazer um número XYZ que a gente não sabe, né? Ah, porque foram criadas não sei quantas escolas, estou chutando algum dado aqui, foram criadas não sei quantas... Tudo isso está sendo checado pela equipe de repórteres do GDI, do Grupo de Investigação da RBS. Então, depois, lá no site da
GZ... É isso mesmo?
É isso mesmo.
Exatamente.
E nesse duelo, como se dizia, né? Entre Marquesã e Fortunati, teve muito disso, de números que os dois apresentaram aí, que vai ser... Eu inclusive, estou curioso para saber, porque eu não sei realmente quem é que está realmente, de fato, certo, né? Para saber quem é que disse a verdade e quem não disse.
Isso é essencial, né? Bom, a gente teve um debate drive-in, né? Feito para uma rádio, agora há pouco, e adaptação completa à pandemia que a gente está vivendo, mais de 6 meses, quase 7 meses já, né, de pandemia. E a gente, o próximo bloco é mais uma adaptação de algo clássico em Porto Alegre, também à pandemia, porque vai rolar o Porto Alegre em cena. Não tem teatro, não tem público acontecendo, mas vai acontecer o 27º Porto Alegre em Cena, que é o Festival Internacional de Artes Cênicas aqui, lá em outubro, e a gente vai receber por telefone, né, o diretor do Porto Alegre em Cena, para explicar para a gente como é que pode acontecer o Porto Alegre em Cena durante a pandemia, que ideias eles tiveram, né, esse evento que é gigantesco, que traz cultura aqui para a capital há 27, né, há 26 anos, agora na 27ª edição. A gente vai falar com o Fernando Zugno, mais conhecido no meio cultural como Pato, para contar para a gente também. A gente teve uma super adaptação de um debate agora, drive-in, e a gente vai contar agora depois como é que vai ser o Porto Alegre em Cena, certo? São 10 horas e 44 minutos, esse é o Timeline. A gente vai e volta, e quando a gente volta junto com os nossos queridíssimos patrocinadores, e são eles, e são vários. A gente fica feliz porque é o Sindicato dos Engenheiros está com a gente. Nosso maior projeto é você. Família Salton, espumantes e vinhos de tradição centenária com medalha de ouro nos principais concursos internacionais. Chance única, Sinoscar, a oportunidade que você queria para sair de Chevrolet zero quilômetro. Green Car, o seu cartão de benefício 100% brasileiro e genuinamente gaúcho. Ó, o sinal é 10h45 e chegou o Smart Pós Uniriter, um jeito diferente de evoluir sua carreira. Vai indo em uniriter.edu.br para saber mais sobre a Smart Pós. Também com a gente, Clínica Santo Antônio, há 50 anos proporcionando qualidade de vida para você e sua família. E Clínica Alfa Men, sexo é saúde, recupere a confiança e o prazer. Responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952, 15 para as 11, já voltamos.
Gostinho de biscoito caseiro. Sabe quando bate aquela lembrança de casa, mesmo estando longe? Com a Biscoito Zezé, esse sentimento te acompanha em todos os momentos. Do pão de mel ao folhado doce, do mignon ao folhado maçã e canela. Seja no chimarrão, no café da manhã em família ou na escola. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos.
Nossas raízes nascem e crescem aqui no Sul há mais de 100 anos. O orgulho de nutrir essa terra habita o nosso peito e alimenta a certeza de que tempos melhores virão. Nossas mais de 5 mil famílias associadas e todos os nossos colaboradores acordam todos os dias pensando em levar o melhor para a sua família. Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos.
Empreendedor, você não está sozinho. Conte com o apoio do Sebrae para reaprender a empreender na prática. Juntos, vamos buscar novas alternativas para administrar, entregar, atender e vender neste momento. Acesse sebraers.com.br/ao seu lado e saiba como podemos apoiar a sua empresa agora.
No momento em que cuidar da saúde é mais importante do que nunca, o SengRS está lançando o SengSaúde, um benefício especial para todos os engenheiros. Com o SengSaúde, todos os associados do Sindicato dos Engenheiros têm acesso a serviços como planos de saúde, plano odontológico, urgências e emergências médicas, com vantagens e preços diferenciados. Acesse senge.org.br e saiba mais. SengSaúde. Cuidar das pessoas é fortalecer a categoria.
Cooperado Unicred. Chegou a hora de conquistar o imóvel que você estava planejando. Em setembro, as cartas do consórcio de imóveis estão com taxa de administração reduzida. Fale com o seu gerente e encontre a melhor opção para você. Condição válida até 30 de setembro. Consulte grupos participantes. Unicred.
Mês Farroupilha na Sinoscar. Nossa maior tradição é oferecer o melhor negócio. Aproveite novo Tracker LT automático turbo por 92.900 e ainda Onix Joy a partir de 50.990 e as 12 primeiras parcelas por nossa conta. Passe na Sinoscar mais próxima e aproveite. Sinoscar, compromisso com o melhor negócio. Se beber, não dirija.
Com tantas mudanças no mundo, por que ainda estudar do mesmo jeito? Conheça a Smart Pós Uniriter, uma nova maneira de se manter atualizado. Você pode fazer os cursos mais importantes para você no momento e ainda conquista um certificado de pós-graduação. Um jeito inteligente e prático que a gente encontrou para você continuar crescendo e sendo protagonista da sua carreira. Acesse uniriter.edu.br/smartpós e conheça Smart Pós Uniriter. Um curso leva a outro. Todos levam a pós.
Este ano, esperamos meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam por um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos. Converse com a sua família. A vida precisa continuar. Ministério da Saúde. Governo Federal.
De volta com o Timeline, de volta com o Timeline, são 10 horas e 49 minutos, estamos vivendo o dia 28 de setembro de 2020, há sol brigando com nuvens no céu de Porto Alegre agora, neste exato momento, 17 graus é a temperatura e a gente está de volta com Biscoito Zezé, carinho que vem de família, uns preferem doce, outros salgado, o que todo mundo gosta é de família reunida e gostinho de casa, isso você consegue com a Biscoito Zezé, uma empresa que reúne gerações há mais de 50 anos, com seus clássicos como folhado doce, o mignon e o pão de mel. Encontre os seus no supermercado mais próximo. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Empreendedor, você não está sozinho. O site é sebraers.com.br/ao-seu-lado para saber como o Sebrae pode te apoiar e apoiar a tua empresa agora. Santa Clara está com a gente também, é bem mais do que leite. São 12 mil análises diárias, carinho, cuidado e respeito por você e sua família. E Cooperado Unicred, o consórcio de imóveis, está com taxa de administração reduzida agora em setembro. Faltam poucos dias para acabar o mês. Aproveite, fale com o seu gerente e consulte grupos participantes. A gente muda o jazz para a Clínica Santo Antônio há 50 anos, proporcionando qualidade de vida para você e sua família. Antes do Porto Alegre em cena, que vai acontecer esse ano, a gente vai chamar o Thiago Bittencourt, que tem acidente na BR-290 e acidente com morte. Thiago.
Isso mesmo, Potter. Foi um acidente que ocorreu bem cedo, pouco antes das 6 horas da manhã, mas eu quero dizer que segue a lentidão nos dois sentidos da BR-290 em Eldorado do Sul. Agora o sistema é de pare e siga, porque está sendo feita a remoção do caminhão que tombou nessa colisão com um carro, e aí por isso tem bastante lentidão. Há pouco tempo atrás havia bloqueio total para o trabalho da perícia. A perícia já foi concluída e agora só é aguardada a remoção deste caminhão. Morreu a passageira de um carro que vinha de Alegrete para Porto Alegre. Ela tinha 40 anos de idade e ainda não foi identificada. E esse é o motivo ainda da lentidão na BR-290, altura do quilômetro 135 em Eldorado do Sul.
Triste notícia, 10 horas e 51 minutos. A gente volta aqui, né, espalhando pela casa para falar sobre Porto Alegre em cena e quem está com a gente, quem faz esse projeto andar e ele vai acontecer durante a pandemia. Fernando Zugno, o homem atrás, né, deste festival. Primeiro, bom dia, tudo bem? Como estamos?
Bom dia a todos.
Vai acontecer o Porto Alegre em cena? É isso?
Gente, vai acontecer
mesmo na pandemia?
É verdade esse bilhete, vai acontecer o Porto Alegre em cena, mesmo na pandemia. É uma alegria imensa poder estar aqui falando com vocês, com todos os ouvintes. porque, sim, a boa notícia é que vai acontecer o Porto Alegre em cena. A gente achou mecanismos, maneiras de se manifestar, de criar e de achar possibilidades boas e alegres para a gente realizar esse festival tão importante para a cidade.
Fernando, a principal pergunta é a seguinte, vamos lá. Os teatros estão fechados, as casas de espetáculo estão fechadas. Como é que acontece? Qual é a maneira que vocês acharam de realizar o evento?
Então, primeiro a gente passou uns pesquisando, participando. Eu participei muito, eu sempre participo de muitos festivais fora do Brasil, Brasil afora, conversando com artistas, diretores, diretores, e para buscar espetáculos, né? Dessa vez a gente não só teve que buscar espetáculos, mas construir uma outra forma de se fazer esse festival. E a gente foi encontrando diversas maneiras. Uma delas, por exemplo, e o mais incrível é lançando mão de ferramentas que sempre tiveram ao nosso dispor. Então, ver que os artistas, a criação dos artistas é tão genial que eles começaram a lançar a mão de todas as redes sociais, os filtros das redes sociais, as próprias salas como o Zoom, todas as suas plataformas de encontros, usando isso para criar em cima disso e poder se manifestar e se comunicar com o público. Então, vão ter vários espetáculos em salas como o Zoom, né, espetáculos juntos e separados, uma companhia de Brasília, vai ter o nosso grande, um grande trabalho do Teatro da Vertigem com o Nuno Ramos, que virou um filme do Eric Rocha, né, o filho do Glauber, e eles mostraram um filme de uma performance que foi realizada lá na Paulista, em São Paulo, e esse filme estreou em Berlim, na Bienal de Berlim, numa coprodução conosco, e vai estrear nacionalmente aqui na programação do Porto Alegre em Cena, também através do Zoom, de uma sala fechada, além também de agora a gente conseguir usar algumas galerias, espaços físicos, presenciais, com todos os protocolos de segurança, com toda a responsabilidade, a gente vai poder dar uma outra dimensão a essas obras também, elas estando dentro de algumas galerias.
Eu não entendi, vai ter peças com pessoas, com público presencial?
Vai ter peças com pessoas, não, público presencial não tem peças com pessoas, esses diálogos todos, tem alguns espetáculos como esse Juntos e Separados, que eu comentei, ele acontece ao vivo no Zoom. Então, o público entra, compra o ingresso, entra numa sala do Zoom e os artistas vão ali, se apresentam, a gente cria um foyer antes, recebe o público, fala com o público e aí na hora do espetáculo, terceiro sinal, o público sai da tela, da visão ali da tela e ficam só os artistas e eles fazem uma dança ao vivo, dentro, nas suas casas, criando para esse universo. E aí depois do espetáculo, o público volta e a gente faz um bate-papo com os artistas presentes juntos. Isso é um exemplo. Oi.
Não, eu queria te perguntar, para que as pessoas tenham uma compreensão exata do que é assistir uma peça de teatro pela internet, e porque esse formato foi testado já em diferentes cidades brasileiras e está super funcionando, né? As pessoas estão relatando que tem sido bacana, legal, queria que tu contasse isso para a gente.
Cara, tem sido um aprendizado, que eu falei ali no início, assim, tem sido um aprendizado incrível, porque foi realmente, não é fazer só por fazer, o principal era realizar o Porto Alegre em Cena em 2020, não deixar que essa pandemia nos abatesse, e fazer esse festival que é tão importante, poder pagar os artistas, para o artista ser artista, toda essa cadeia de técnicos e produtores. Então, uma vez feito isso, a gente foi descobrindo, inclusive, possibilidades muito incríveis de se fazer. De se criar e se manifestar, como eu falei antes também. Então, assim, os artistas se colocam dentro de uma sala virtual com o público e o público tem uma experiência ao vivo exclusiva daquilo que está acontecendo ali, sabendo que os artistas estão exatamente naquele lugar. Tem um outro trabalho da Dinamarca que chama-se As I Collapse, que a artista ela vai estar lá num outro fuso horário, mas ela vai estar lá na Dinamarca naquele exato momento, também no Zoom, criando uma performance com uma câmera especial, com os elementos que ela usa ali para criar o trabalho dela. E é um trabalho, aliás, uma performance incrível também. E outra coisa que acontece nesse caso, que também é mais uma possibilidade, que é mandar para casa do público, quer dizer, tu compra o teu ingresso e aí tu recebe na tua casa um elemento surpresa que vai ser usado durante a performance. Os artistas vão te conduzir para tu usar isso. Então, são milhares de oportunidades. Tem o grupo Magilute, por exemplo, que é um grupo lá de Recife, super importante, um grupo que circula muito pelo Brasil, e eles fazem uma performance um para um. É um artista que começa a performance ligando para uma pessoa do público. Cada um deles, são cinco artistas, cada um liga para 10 pessoas por noite. Então, eles te conduzem, é um artista te conduzindo um público durante uma viagem por todas as ferramentas virtuais. Tu vai pro Spotify, pro YouTube, pro Deezer, e recebe um e-mail enquanto ouve uma música, recebe um WhatsApp, um vídeo. Eles te vão te conduzindo e te contando uma história, fazendo um passeio por todas as ferramentas virtuais que a gente já utiliza, assim. Então, são várias maneiras que foram sendo criadas que realmente são muito incríveis e que realmente tiram a gente um pouco, nos dão uma experiência que fazem que a gente saia de casa, mesmo estando em casa.
Fernando Zuno Pato, né, mais conhecido, hoje a gente queria muito mais assim, trazer, né, o jeito que aconteceria, que vai acontecer o Porto Alegre em cena, né? Mais perto lá, Pato, quando começarem os... É dia 27, né, de outubro, né? A data inicial, né?
Dia 21 a 30 de outubro.
Desculpa, 21 a 30 de outubro. A gente conversa mais próximo para falar exatamente dos espetáculos, que a gente queria muito mais trazer hoje, para dizer que vai acontecer... Tem venda de ingresso para alguns eventos dentro disso aí e que teve todo um esforço para isso acontecer, né, Fernando? Então, parabéns. Exatamente. Que legal. A gente vai voltar a conversar mais especificamente sobre cada atração, né, para o público curtir, porque é um sucesso sempre, né, aqui em Porto Alegre. Parabéns e obrigado pelo teu tempo.
Muito obrigado. Só puder dizer, fiquem de olho no site do festival, que vai se transformar num canal online com toda a programação ali disponível.
Qual é o site?
Site
portoalegreemcena.com.
portoalegreemcena.com. Fernando Zuno, obrigado e um bom dia, bom trabalho.
Maravilha, valeu, gente.
10:59, esse é o timeline, que não há tempo para mais nada, só para dar tchau. Kelly Matos, últimas considerações, por favor.
Em GZH agora, colunistas analisam debate entre os candidatos à prefeitura. Eu sei que eu e Davi vamos nos unir, a Rosane, Daniel Escola, Jacobsen, que já estão lá em GZH.
Perfeito, Davi. Então tá, vai lá, a gente acompanha tudo em GZH. Nossa produção de ouro, muito obrigado hoje, Bruno Teixeira e Laís Fabrito pelo programa. A gente volta amanhã com mais Timeline. Tchau, tchau.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred, Queijos Santa Clara, Biscoitos Zezé e Sebrae RS.